Falando de Livros.
Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goste na vida.
Este foi um trecho do poema de Sete Faces, declamado por Paulo Outram e de autoria de Carlos Drummond de Andrade, que de goste não teve nada. É de nosso conhecimento a faceta poeta do Itabirano, mas e as outras faces? A exposição inédita, quase poema, cartas e outras escrituras drummondianas, traz 116 correspondências entre o poeta e a mãe, revelando o lado familiar de um dos mais admirados autores da língua portuguesa. E nós conversamos agora com o curador da exposição, Marcone Drummond. Bom dia, Marcone.
Bom dia a todos.
Bem-vindo ao Universo Literário.
Igualmente.
Marcone, como que surgiu a iniciativa aí para essa exposição?
Olha, foi uma grande surpresa. A Itabira, que é a terra natal do poeta, adquiriu no ano passado esse lote de cartas, né? Cartas do poeta para sua mãe, Dona Julieta. Numa primeira visada, não há nada demais, né? Seriam correspondências de um filho para uma mãe, como nós todos fazemos com os nossos pais. Mas fato é que é carta de um dos grandes poetas da língua portuguesa, o Carlos Drummond de Andrade, a sua mãe. Que revela uma face até então inédita, né? É um lote expressivo de cartas onde o poeta e sua mãe discorrem sobre assuntos comuns como a família, sua terra natal, a situação política e social brasileira, e apresenta então uma outra face desse poeta que se dizia um poeta de sete faces.
Sim, e como que foi pensada a curadoria da exposição?
Olha, a curadoria trabalhou de uma forma poética, tentando um argumento subliminar, um argumento que pudesse revelar delicadamente essa intimidade, né, da relação do poeta com sua mãe, do poeta com a sua família. Não é uma exposição arquivística, não é uma exposição histórica, não é uma exposição que quer esgotar, mesmo porque seria impossível, todo o universo drummondiano. Então, o público encontrará, além dos originais, né, dessas cartas originais, com a caligrafia do poeta, fotografias, cartões, envelopes, o público também terá a chance de, devagarinho, entrar nesse universo drummondiano. Nós não poderíamos deixar de tocar na questão poética, né, na imensa obra poética do Carlos Drummond. Então, videografias, sonoridades, instalações, salas de leitura, tudo isso foi preparado e pensado pela curadoria para que o público pudesse, como eu mesmo disse, devagar e respeitosamente adentrar no universo drummondiano, abrir essa gaveta, né, essa gaveta da intimidade que até então estava reservada para a família, e fazer assim as conexões possíveis entre a poesia e os assuntos, né, inerentes ao poeta, como eu mesmo disse, a família, a sua cidade natal, o universo, né, pessoal e familiar do Carlos Drummond de Andrade.
E de quando que são essas cartas, Marcone?
Olha, o documento mais antigo é de 1915. Vejam vocês que o poeta era uma criança, tinha 13 anos de idade. Talvez seja o documento mais antigo que se tem notícia, com a caligrafia do Drummond, é uma brincadeira de criança, né, uma espécie de nota promissória em que o poeta deseja à sua tia 365 dias felizes, sabe? É muito divertido.
Nota promissória
isso,
é ótima,
e é um documento,
né,
muito bonito que está exposto, sabe? Então, o primeiro documento data de 1915 e vai até 1986, um ano antes da morte do poeta. A mãe morre em 1948, então tem um lote expressivo de cartas trocadas entre os dois. Drummond, que era um grande missivista, que não deixava nenhuma carta sem resposta, era um homem extremamente educado, né, e sempre, né, um grande correspondente. Então, até 1948, ele trava essa rede de correspondência, essa rede postal com sua mãe. A mãe falece, ele continua correspondendo com os irmãos, com os primos, os tios, né, os amigos. E então, depois de 1948, existe um número de cartas trocadas, não com a mãe, mas com outros integrantes da família.
E nessas cartas do Drummond, dá para perceber, mesmo que seja uma carta, alguma atmosfera poética ali, já com alguns algumas palavras que lembrassem alguma poesia, alguma coisa desse tipo?
Sim, ele escolhe, ele não confabula, não divide com a mãe questões literárias. Existem poucas referências aos livros, aos poemas, né? Aos livros lançados. Ele fala assim, en passant, de alguns livros que ele estava preparando. Diz a mãe assim, já enviarei pelo correio o meu novo livro, que reunirá os livros anteriores, mas nem diz que livro é, né? Então assim, os assuntos com a mãe são assuntos da família, assuntos de compra e venda de imóveis, de assuntos financeiros, de doenças, né? da própria Itabira do Mato Dentro, que é a terra natal do poeta. Mas o que é interessante perceber nas cartas os suprimentos, né, o que alimentou a obra drummondiana, né? Assim, para o leitor da obra do Drummond, esse leitor atento, ele percebe que nas cartas existem sinais, indicações poéticas, né, que depois você pega alguns poemas referenciais e você percebe claramente do que ele está dizendo e como você consegue relacionar o que está dito na carta e o que gerou o poema.
E como que foi feito esse trabalho aí, já que você está falando que ele tem, sim, algumas coisas que dá para perceber pelas cartas, relacionar com algumas poesias? Como é que você fez esse trabalho?
Olha, por exemplo, ele fala fala muito no pai, né, e no lugar, no lugar de destaque que o pai é localizado na obra dele. Ele tem o grande poema A Mesa, né, onde é um poema que ele reporta ao pai, a família toda está em torno da mesa, e ele então traça todo o perfil psicológico da família, do lugar da mãe, da posição do irmão, a irmã doente. Então esse é um exemplo que a gente percebe nesse tipo de articulação entre as cartas e o poema, e os poemas. Mas o que nós quisemos fazer, né, eu e a Fabiola Moulin, né, que dividimos essa curadoria, foi deixar que o público pudesse fazer essa correspondência, que pudesse tecer essa relação entre as cartas e a obra drummondiana. E para isso nós assessoramos, né, o público, aquele que já conhece a obra do Drummond e aquele que não conhece, com pistas biográficas, com pistas poéticas. Ao longo de toda a exposição o público é provocado com outras manifestações poéticas, né, como o vídeo, como o próprio poeta falando seus poemas, como outras pessoas, grandes intelectuais brasileiros também declamando os poemas do Drummond, né, instalações videográficas, para que o público pudesse ser contagiado, né, por essa relação postal, né, essa correspondência entre poesia e cartas.
E são 88 cartas escritas pelo Drummond e 28 pela dona Julieta, sua mãe. Onde, sim, que estavam essas cartas, Marconi?
Olha, as cartas do Drummond para a dona Julieta, sua mãe, estão em Itabira, né? Itabira do Mato Dentro, terra natal do poeta, como eu falei. Foram adquiridas no ano passado. Então, imediatamente a curadoria fez essa pergunta, mas onde estará o outro lado? E as cartas da mãe para o poeta, né? Quem abriga essas cartas? Certamente essas cartas existem. E depois de muito pesquisar, nós localizamos que essas cartas estão guardadas, ou melhor, salvaguardadas, no Instituto Moreira Salles, né? Que se dedica a acervos literários, né? Na literatura brasileira. Fomos até o Rio, fizemos uma pesquisa e lá encontramos praticamente todas as cartas que foram remetidas da mãe para o Drummond. Essas cartas foram organizadas pelo Drummond, que também tinha uma verve arquivística, sabe? Ele colocava tudo com sua própria letra em pastinhas azuis. Lá estão todos os envelopes, todas as cartas, todos os telegramas, cartões de felicitações, fotografias. Isso tudo elaborado pelo próprio Drummond. Depois que o Drummond falece, a família deixa, né, sobre a guarda do Instituto Moreira Salles. Na exposição nós temos as cartas originais do Drummond para a mãe. As cartas da mãe para o Drummond estão em formato digital numa instalação videográfica, em que essas cartas são projetadas lado a lado sobre mesas antigas.
E vocês colocaram todas as cartas ou existem outras que vocês
optaram
por não colocar?
Não, existem cartas. O acervo é muito vasto, né? Ele é extenso. Nós fizemos uma seleção. E vale para quem quiser pesquisar, quem quiser saber um pouco mais, quem quiser estudar, né, essa, o Drummond missivista, né, o Drummond que era correspondente, né, ele que, existem vários livros que foram lançados, né, o Drummond com Mário de Andrade, com Ciro, enfim, com uma série de escritores. Essas cartas estão, né, no Memorial Carlos Drummond de Andrade em Itabira. Tanto no Memorial Carlos Drummond de Andrade Itabira quanto no Instituto Moreira Salles é possível, com hora marcada, pesquisar e entrar em contato com todo, com esse acervo precioso.
Certo, agora são 9 horas e 28 minutos, você está ouvindo o programa Universo Literário e nós estamos conversando ao vivo com o curador da exposição Quase Poema, Cartas e Outras Escrituras Drummondianas, Marconi Drummond. Marconi, quais são os assuntos que mais chamaram a atenção nas cartas? Tem algum caso inusitado, revelador?
Sim, é muito divertido perceber quando o Drummond fala da falta de água no Rio de Janeiro. Imagine vocês, né, um assunto que hoje, né, nos assola, sim, um assunto tão atual, e ele já falava que faltava água no Rio de Janeiro. Outra questão que eu acho que é muito interessante é durante a guerra, o Drummond relatar à mãe as medidas de segurança, né, que o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, vivia, né, o apagar das luzes, né, as estratégias de segurança, né, o medo de um ataque vindo do mar. Então ele fala muito sobre isso. E outra coisa interessante é quando ele relata a mudança do nome de sua cidade natal, Itabira do Mato Dentro, para Getúlio Vargas, né? Isso foi feito em muitas cidades brasileiras. Itabira é revogado o nome de Itabira e Itabira passa a chamar Getúlio Vargas. E o Drummond, tanto Drummond quanto a mãe, trocam correspondências, e nessas correspondências a gente percebe a indignação, né, a revolta com essa mudança de nome. O Drummond fala, olha, como pode o Brasil revogar uma história de 200 anos? E depois volta o nome original, né, revoga o nome Getúlio Vargas e passa a chamar Itabira, e nas cartas, essas cartas estão sendo expostas, em que ele exprime a sua felicidade, né, do retorno do nome da sua cidade natal. São alguns exemplos, né, de coisas corriqueiras, de coisas interessantes, assim, em que ele toca questões familiares, mas também em questões políticas e sociais daquela época em que o Brasil vivia.
E além da exposição, existem ainda outras programações paralelas, né, envolvendo o poeta e a poesia. Fala pra gente dessas outras atividades, ainda dá tempo de participar?
Ainda dá tempo, a exposição termina no dia 18, eu já convido todos os ouvintes, aqueles que ainda não foram. Existem atividades, existe um educativo, né, atividades para criança, para o público jovem, existe uma equipe preparada para receber, fazer visitas guiadas. E também aconteceu um ciclo de palestras com especialistas na obra drummondiana. A Letícia Malardi, Roberto Said, a Silvana Pessoa, todos eles discorrendo sobre alguns aspectos da obra drummondiana.
Legal demais. Agora, Marconi, uma pergunta talvez mais pessoal aí, saindo um pouquinho da exposição. Você chegou a ter convivência com o Drummond?
Não, infelizmente não, né? O Drummond sai de Itabira em 1920, vem para Belo Horizonte e permanece aqui e depois vai para o Rio e não retorna mais, né? A minha convivência é como qualquer leitor, né? Um apaixonado pela obra drummondiana. E desagou agora, para minha felicidade, nessa possibilidade de fazer a curadoria a respeito desse lote de correspondências.
Pois é, e o lote de correspondências tem várias situações aí ligadas diretamente à sua família. Como que é para você, que é primo do Drummond, organizar essa exposição?
Olha, é muito interessante, porque nas cartas o Drummond cita, né, outros integrantes da família, cita alguns locais, né, as cenas itabiranas, locais itabiranos, né, em que eu consigo localizar e identificar, né, isso para mim é muito interessante, assim, é muito emocionante, né. Então o Drummond, que tem na sua poesia a família como lugar de centralidade, né, a família ocupa um lugar muito especial na obra drummondiana, né, basta a gente correr os olhos sobre o livro Boitempo, O Menino Antigo, em que percebemos toda essa matiz, né, rural, do interior, a casa, a família,
bem mineira,
a comida,
né?
É bem mineiro, né? Então, de certa forma, todos nós conseguimos nos identificar com essa, com esse lote de poesias que remetem, né, à origem, né, à infância, à família.
Bacana demais, Marconi. Muito obrigada aqui pela sua participação aqui no Universo Literário. Sempre que tiver mais algumas novidades aí do Drummond, as portas estão abertas, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês e, mais uma vez, convido todos os ouvintes para visitar a exposição que fica em cartaz na Casa Fiat Cultura até o dia 18, agora.
Tá ok, então, Marconi. Bom dia para você.
Bom dia, um grande abraço.
Abraço. Nós acabamos de conversar com o curador da exposição Quase Poema, Cartas e Outras Escrituras Drummondianas, o Marconi Drummond. A mostra está em cartaz, como ele mesmo falou, até domingo, dia 18, na Casa Fiat de Cultura. Para quem não sabe onde é, o endereço é Praça da Liberdade, 10 funcionários. Os horários para visitação são de terça a sexta, das 10 da manhã às 9 da noite, e sábado e domingo, das 10 da manhã às 6 da noite. A entrada é franca. Outras informações em casafiatdecultura.com.br ou pelo telefone 3289-8900, 3289-8900. E, como o próprio Marconi Drummond falou, também tem outras cartas envolvendo outros assuntos aí. Quem tiver mais interessado nessa pesquisa, vale a pena visitar o Memorial Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, ou ainda consultar lá o acervo do Instituto Moreira Salles. E, como o assunto é Drummond, não poderíamos deixar de fora. Preparei aqui duas coisas bem especiais. Primeiro, uma é o próprio Drummond recitando um poema dele mesmo. E em seguida vem a música E Agora José, que é um texto do Carlos Drummond de Andrade e que o Paulo Diniz musicou. 9h34.
Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo. Por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem, sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos.
E agora, José, festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José. Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo morfou, e agora José. Doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, para onde?
Você marcha, José, José, para onde? Marcha, José, José, para onde? José, para onde? Para onde?
E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José, José, para onde? E agora, José, para onde? E agora, José?
Esse foi o Paulo Diniz com E Agora, José, texto de Carlos Drummond de Andrade. Antes teve Drummond recitando o próprio Drummond.
Falando de livros.